Hoje nós vamos fazer o nosso programa mensal a respeito do grupo de Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria, né? O grupo dos Pampas. E vamos em janeiro, né? Com o primeiro passo aí dos Alcoólicos Anônimos. Doutora Neiva Pacheco está aqui com a gente mais uma vez e também o seu Sebastião, para a gente trocar algumas ideias, informações, né, a respeito do nosso grupo aí de Alcoólicos Anônimos e de que forma proceder em determinadas situações. Doutora Neiva, seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui neste ano mais uma vez, que seja um excelente ano à senhora, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Neto, bom dia, Sebastião, bom dia aos ouvintes. Primeiro, quero parabenizar a informação que eu recebi escutando rádio ontem. Eu não sabia do tamanho da intensidade que é a soltura de fogos para animais e a intensidade dos seres humanos eu já sabia, mas eu não sabia que era tão grande que pássaros e outras coisas mais. Quero confessar aqui a minha ignorância. Então, eu quero parabenizar a rádio por ter trazido essa informação. E eu achei, assim, fantástico e pensei, nossa, como a gente ignora coisas, né?
É verdade.
Então, gostei muito e achei, assim, fantástica a pauta, né?
Uhum.
Então, tem mais uma pessoa aqui que vai estar na torcida para que tudo dê certo.
Que bom. Obrigado pelo apoio também. Seu Sebastião, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Neto. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima.
Obrigado.
Meu nome é Sebastião, caminhando nos meus 32 anos de grupo, né?
Uhum.
Temos aqui mais uma vez, né, para falar do primeiro passo.
Muito bem.
Esse passo tão difícil e o mais importante que eu considero de Alcoólicos Anônimos, né?
Uhum. Bom, admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. E aí, doutora, o que falamos a respeito disso? Como introduzimos este assunto?
Você repare que a coisa mais difícil que a gente tem é admitir que a gente foi derrotado. Então, aqui, isso que está escrito no site dos Alcoólicos Anônimos, tá? Isso aqui não são palavras da Neiva, né? São palavras dos alcoólicos mesmo. O que é que você tem que fazer? Você tem que dizer que você se derrotou para o álcool, que você perdeu para o álcool, que ele dominou a sua vida, bagunçou a sua vida, virou numa esculhambação que não teve explicação. Então, quando você vai se dispor a admitir isso, poucas pessoas conseguem fazer isso, porque é muito difícil você admitir que você foi derrotado.
Uhum.
Então, você repare que o cara que entra para os Alcoólicos Anônimos, ele é um sujeito de muita coragem, porque ele conseguiu admitir a derrota dele para o álcool. Então, o cara que chega lá nos alcoólicos, ele está... Eu não vou chamar ele de herói, porque ele está fazendo algo por ele mesmo, né? Então, ele vai... Pela primeira vez, ele tomou uma grande consciência sobre a sua vida, tá? Então... Nós vamos ter que pensar que quando você entra lá, depois dessa derrota, é o único lugar onde você vai descobrir que esse foi uma grande admissão para a sua vida.
Uhum.
Tu entendeu? Que
Sim.
você ali vai começar a viver e ali você vai, então, perceber o tamanho da falência que você tinha tido na sua vida e aí você começa a sonhar com as novas possibilidades. É difícil? É muito difícil. É a coisa, é quase para alguns impossível, para outros possível. E depois que ele entra e descobre o quanto que essa vida está boa, ele pode permanecer. Às vezes ele recai, não volta mais, ele faz bobagens, ele tem... Nossa, o álcool é uma coisa muito horrível. Tá? E infelizmente está tão presente nas nossas vidas, eu fico apavorada de ver o povo postando toda essa confusão de álcool. Quer dizer, o álcool já está dominando a vida do indivíduo porque ele está lá apresentando. Ele vai tirar uma foto, por que ele não tira uma foto dele? Por que ele tira a foto dele com a garrafa? Por que a garrafa vem em primeiro plano? Porque primeiro é a garrafa, depois ele. A garrafa está na frente dele. Então você repare que a garrafa está tomando posse disso tudo. Segundo, crianças no meio de toda essa história, crianças não tem nem que sonhar com garrafa.
Uhum.
Você pode, esse é um modelo, não é que pode não ter nada dentro da garrafa. que vá, que seja álcool, mas o modelo garrafa carregada na mão. Percebam isso? Esse é o modelo de vida.
Sim.
Que depois vai se tornar uma garrafa com alguma coisa dentro.
Já fica no inconsciente?
Já fica essa presença, a presença da bebida dentro de casa. Nós vamos tornando o sujeito impotente. Essa bebida, essa garrafada, essa quantia de latas e etc. Tal, ela passa a fazer parte de primeiro lugar. O sujeito chega no supermercado, muitas vezes, porque eu sigo pessoas no supermercado, eu vou atrás deles com o meu carrinho para ver o que, que eles vão fazer. É verdade isso. E aí, o que é que acontece? Eu vou cuidando. Tem algumas pessoas que primeiro passam na sessão de bebidas, principalmente no domingo de manhã, quando vai comprar as coisas para o churrasco do domingo. Pois passa para tomar a caipira, depois passa para tomar o acompanhamento e etc. Tal. Depois discute o preço da carne.
Aí a carne
tá
caro,
mas tá caro isso. É uma coisa impressionante. Mas ele juntou todo aquele trago lá e eu não ouvi nunca ninguém reclamar do preço do trago.
É uma verdade, né? É um fato. Sebastião, conta pra gente um pouquinho, né, desse primeiro passo aí, né? Como é que é essa história aí, meu amigão?
Essa história eu acho que é muito difícil pelo seguinte, né? Ninguém gosta de perder, ainda mais se tratando de alcoolismo, né? O alcoólatra sempre tem razão em tudo. Ele é o dono da verdade e ninguém é melhor do que ele, né? Mas admitir, aceitação, o primeiro passo não é fácil mesmo, né? Porque são três princípios, né? Honestidade, boa mente aberta e boa vontade, né? Esses três itens tem que ter se ele quiser buscar uma recuperação mesmo, né?
Sim.
A não ser que ele só tape a garrafa, né? Mas daí não é uma recuperação completa. Primeiro tapa a garrafa é uma abstinência. Depois ele tem que buscar a sobriedade mesmo, né? Uma recuperação, né? Com muita honestidade, com respeito, com tudo, né? E eu sei o que o álcool me fez, né? Eu aceitei, mas eu tive que chegar às piores consequências que um alcoólatra pode chegar, né? Eu tive que baixar o hospital, eu tive que sofrer bastante para aceitar. Mas depois que eu aceitei, comecei a ver a cada dia o melhora, né? O que melhorou para mim, né? E não tenho porquê, né, de eu recusar ou achar assim que Alcoólicos Anônimos, para mim, foi uma nova caminhada, né?
Certo.
O início de uma nova vida. Eu já estou lá há 32 anos, né? Porque para mim, eu quero continuar pro resto da minha vida. Tá
perfeito,
bom assim, né?
Claro.
E uma coisa que as pessoas precisam saber é que ele pode ter 32 anos, mas se ele provar um gole de um aperitivo, terminou os 32 anos dele e o álcool passa a ser a coisa mais importante.
Volta
é toda, isso, né? Que quer dizer, é isso que quer dizer impotente perante o álcool. O álcool domina, ele não tem controle sobre isso. Então, a sobriedade dele precisa ser mantida diariamente, mesmo com 32 anos. Ele não pode provar.
Bom, mas aí vamos partir do seguinte, doutora. Ah, tudo bem, a pessoa aceitou que ela está lá no fundo do poço, né? Certo. Aí vai buscar ajuda, vai buscar esse auxílio lá nos Alcoólicos Anônimos. Eu acredito que para ela se manter ali, né, claro, há todo um trabalho, uma orientação, mas tem que partir dela e a maior força de vontade, tudo tem que ser a pessoa, né? Ela tem que querer estar ali, né?
Sim, até porque normalmente o primeiro ano é o primeiro ano mais difícil, porque é a primeira vez na vida que ela vai passar todo um período sem beber. Então, cada dia é matar um leão, tá? Então, isso é um processo muito grave. Segundo, a família precisa estar consciente para tentar evitar, eu estou dizendo tentar, mas eu diria assim, evite, por favor, ter bebida dentro de casa.
Certo.
Existe uma orientação dentro de AA de que nem a limpeza da casa com álcool não seria recomendável, por causa que aquele cheiro provoca uma vontade. E o alcoólico sente, eu não sinto. Então, o nosso grande drama durante a pandemia foi aquela quantia de álcool disponível. Aquilo provocou muita vontade nas pessoas e muitas pessoas recaíram, apesar do número de reuniões online era muito grande.
Certo.
Mas daí o cara tinha que estar, ele com ele, porque ele não ia se apresentar lá no grupo.
Uhum.
Entendeu? Porque quando ele vai lá no grupo, além dele confessar, tem os traços, né? O indivíduo. Quantas vezes o sujeito chega lá e vai fazer uma mentirada pra gente? A gente tá enxergando de longe que o cara bebeu, tu entendeu? E aí tá tudo bem, mas daí ele tá mentindo, a gente faz de conta que acreditou.
Sim,
tenta
sim.
orientar pra ver se o cara firma de novo, porque se eu checar e disser assim, você tá bêbado ou você bebeu, existe uma ofensa, porque este indivíduo, ele tá fragilizado. Ele tá fragilizado porque tiraram o grande prazer dele é o grande drama da vida dele.
Uhum.
Ele vai ter que se defrontar com outras coisas agora. Tá?
É.
Com a real da vida. Então, nós vamos percebendo isso dentro do grupo.
Uhum.
Dentro desse grupo, você recebe a orientação das pessoas que estão lá há mais tempo. Eles vão contar a experiência deles e, através da experiência deles, isso se torna uma força pro indivíduo que chega.
Uhum.
Segundo, o indivíduo que chega, ele vai falar sobre ele para pessoas que o escutem, porque ele está cheio de dramas. E as pessoas que o estão escutando, elas têm um entendimento disso por já terem vivido isso.
Aqui.
Essa é a importância do grupo.
Estamos conversando nesta manhã com a doutora Neiva Pacheco e também com o seu Sebastião, que é integrante há 32 anos do grupo de Alcoólicos Anônimos, para falarmos aí do primeiro passo, né? Primeiro passo. Lembro ele a você, admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Bom, vamos seguir então com este tema, vamos seguir com esta informação trazendo a você nesta manhã. Bom, doutora Neiva, né, nós já trouxemos aí no início, né, aquela história da pessoa admitir, etc e tal. E depois como é que fica, né? Como é que é essa experiência pós estar buscando este auxílio? Queria que a senhora trouxesse pra gente.
Eu vou passar essa pergunta para o Sebastião e ele
Melhor
vai
levar
a prática dele, depois eu posso fazer uma explicação em cima da prática.
Então nos conte, seu Sebastião, como é que foi essa experiência aí, né? Depois de admitir, depois de buscar esse auxílio, esse recurso, como é que fica a vida?
Como é que foi admitir? Conte propor, como é que foi admitir para você? O que é que levou você a admitir?
No começo é muito difícil mesmo, né? Ainda mais que eu parei de beber em mês de agosto. Eu só imaginava como é que ia ser o primeiro do ano, né? Que a gente já está preparado tudo, né? Para fazer aquelas festas, né? E eu passei o primeiro ano, foi maravilhoso, né? Porque as pessoas não imaginam o poder, a força que tem o álcool, né? O álcool transforma completamente uma pessoa, né? Pessoas boas, tudo, né? Mas no álcool ele faz coisa errada, faz muita coisa que não deve, né? A gente fica calculando como é que a pessoa pode transformar assim de uma hora para o outro, né?
Uhum.
Mas o álcool é poderoso, né? Ele tem essa força, assim, de deixar a gente no pior nível que pode ter, né? Então, o primeiro passo que eu sempre falo, assim, que eu cuido muito da minha fichinha amarela, né? Que é a primeira que eu peguei, porque foi o que me deu vida. Me deu a força para mim seguir para frente, né? E cada dia eu me sinto melhor, né? Porque hoje eu vejo, né? O que que eu fiz, o que que eu perdi, né? Quanta coisa eu prejudiquei, né? E eu tive muita força também, a doutora Neiva já falou, eu tive muita força da família também, até hoje me ajudam, né?
Uhum.
Me ajudou muito a minha família. Lá em casa não existe álcool para nada, nem para temperar uma salada, porque eu gosto muito do limão, né? Faz o mesmo efeito, melhor ainda, né? Então, assim que é meu convívio hoje, né? Uma vida transformada, completamente eu me sinto diferente daquela vida que eu levava, né? E imagino tantas pessoas que precisavam do grupo, precisavam de uma mudança de vida, mas não querem, é muito difícil. O primeiro passo é custoso mesmo, é complicado, né?
Uhum.
Não é para qualquer um, é para quem tem coragem mesmo e quer fazer uma mudança de vida.
Sim. E aí, doutora?
Quando ele falou assim sobre o tempero da salada, também não se recomenda vinagre mais. Por isso o apoio da família, a ida da família até o grupo para receber informações é imensamente importante.
Sim.
Mas vamos voltar aqui então no primeiro passo sobre a impotência. Então você está impotente perante o álcool. Lembre-se que enquanto você está no álcool, tudo fica muito fácil.
Uhum.
A malandragem da vida, tá? A festa, a falta de respeito, vários defeitos de caráter se apresentam em relação associados ao álcool. Às vezes, a gente tapa a garrafa e mantém os defeitos.
Uhum.
Então, você só não tá bêbado. Mas você continua fazendo coisas. Pensando que os outros não vão ficar sabendo. E aí tem consequências, isso, várias coisas têm consequência. E aí é bem essa é uma parte que é necessário também, porque é uma mudança total de vida. Uhum. Quando você admite que você é impotente perante o álcool, você também tem que tomar consciência dos defeitos de caráter que estavam facilmente sendo utilizados com o álcool e que podem continuarem depois. Gente, é muito difícil você se ver. Você ver, você avaliar o seu comportamento. Quando você avaliar o seu comportamento, você normalmente acha que o comportamento das outras pessoas para contigo é porque ele está te boicotando, é porque ele está te fritando, é porque ele está contra você e etc. Tal. Esse é um grande problema. Mas vá consultar lá qual o defeito de caráter se apresentou que você foi fritado nessa história.
Uhum.
Tu entendeu?
Sim.
Então, isso é algo que você precisa perceber. E daí, então, o que é isso? É uma vitória. Quando você se rende à impotência perante o álcool e aí você começa a tomar consciência de toda essa situação, tá? Aí vamos lá, vamos pensar a respeito de que nós precisamos ter uma honestidade muito rigorosa. Nós temos que ser muito honestos conosco mesmos, tá? Nós vamos ter que ter perceber que quando a gente admite que é impotente perante o álcool, eu tenho que ser muito honesto para comigo, para eu não entrar nesse negócio de vou no supermercado, não, mas eu vou levar, porque se o fulano for lá em casa, ou então eu vou passar a ter em casa muitas latas de cerveja sem álcool. Gente, percebe o modelo dentro da sua mente da famosa latinha.
Sim, sim.
Tu entendeu? Uhum. Aí a sua mente vai, até que um dia você diz assim, não, mas se eu tá tudo bem, vou tomar uma só. Tomou uma só, tá ferrado. Tem que começar tudo do zero novamente.
Aí no outro dia tomar duas, uma, três.
É, ou então o sujeito vai parar, daí ele entra naquela tristeza, numa choradeira, uma lamentação, é uma fiasqueira. Você vê o cara naquela fiasqueira, fazendo todo aquele negócio, porque daí ele está muito fragilizado.
Sim,
porque
sim.
Ele fez o uso do álcool.
Tá.
Às vezes ele está tentando mentir para a gente que não usou. Mas a gente já sabe pela choradeira como é que foi,
sim.
Né? É
uma... Sim, experiência.
Porque daí tem aquela famosa sensação de culpa. Todo o pessoal do grupo nota quando o indivíduo chega lá e faz aquela choradeira.
Uhum.
Todo o povo do grupo sabe, se vai pelas beiradas, porque o alcoólico é um sujeito, se ele usou muito, muito, como é que a gente diz, muito frágil, muito, muito, tá todo, uhum. Qualquer coisinha.
Sim.
É um drama, né?
Sim.
E aí, então, o pessoal vai pelas beiradas, tentando dar força, usando de palavras bonitas, pedindo para que a pessoa faça a meditação do dia, para que ela leia sobre alcoólicos, para que ela vá estudar as tradições, para que ela vá estudar tudo de alcoólicos. Alcoólicos tem uma literatura fantástica e enorme essa literatura. Então, daí se vai fazendo tudo isso, mas o indivíduo precisa sempre saber que ele é impotente perante aquela garrafinha cheia de poeira lá.
Uhum.
Normalmente o cara é muito macho, né?
Uhum.
Eu tô falando aqui dos homens, mas as mulheres entram no mesmo processo. Muito macho. Ninguém manda em mim. Manda uma garrafinha empoeirada lá do boteco, manda. É incrível. Aí o cara me diz assim, não tem problema, mas eu tomo só 3 martelinhas por dia. 3 martelinhas, meia garrafa? Uma garrafa de cachaça são 7 martelinhos.
Tá.
3 martelinhos é meia garrafa de cachaça. É. Daí, se o sujeito disser meia garrafa de cachaça, o povo diz, nossa! Mas aí, se ele disser 3 martelinhos, parece daí que
parece
é uma coisinha
que, né?
Tão pequenininha. Né? Então,
meu
é isso
Deus.
Aí.
Bom, é verdade, né? É uma situação que depois, hein, Sebastião, daí o cara tá nessa situação, entrou no grupo, aí tudo bem, né? Tem o seu acompanhamento, tem as reuniões. Mas é 32 anos, né? 32 anos, como a gente falou, tem que ter uma força de vontade, assim, que ela tem que sair de dentro da gente, né?
É, Uma palavra-chave, por exemplo, é humildade, né?
Humildade.
Tem que voltar ao que ele era.
Sim.
Porque o cara no álcool, ele se transforma mesmo. Uhum. Ele é outra pessoa, né? Tendo humildade para ele admitir, aceitar que perdeu e ter a humildade de continuar no grupo, né? Para voltar ao que ele era mesmo, voltar ao normal.
Sim.
E é difícil para a pessoa aceitar. Sempre ele se acha que é o melhor, sempre ele acha que para quando quer. Ninguém tem nada a ver com a vida dele. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Se fosse parar como quer, não tinha tantas pessoas passando tanta dificuldade
sim,
na rua, né?
Sim, é.
Ele perde o domínio completamente, né?
Bom, e aí, doutora, tem essa questão, né, de que, daqui a pouco o cara teve, foi no primeiro encontro, foi no segundo, teve uma recaída. Daí como é que faz? Como é que funciona isso?
Volta lá.
Do zero.
Do zero. Do zero.
Justamente por isso que se recomenda que não tenha nenhum contato com nada, assim, né?
Sim. Então, você repara que daí o indivíduo tem que começar novamente. Ele tem que se dar conta que realmente o álcool é o drama da vida dele. Aí é a prova de que ele é impotente perante o álcool. Uma recaída dá muita bobagem.
Sim.
Às vezes da polícia, às vezes da agressão, às vezes da dívidas enormes, às vezes da perda de bem material. Às vezes o indivíduo vai para... Aliás, as dependências em geral são muito sérias, né?
Uhum.
E todas elas. O jogo, o carteado, né? O jogo, qualquer tipo de dependência, a comida, e assim por diante, né? Então, nós temos, assim, várias dependências que são bem dramáticas e levam. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos, então, sempre... Daí, o retorno é, novamente, admitir, voltar, tentar ser humilde, ouvir. Porque
sim.
O grande drama do indivíduo que pode recair é ele tentar justificar a recaída dele. Não tem justificativa. Ele recaiu porque o álcool é poderoso. Entendeu? Então,
sim.
Não adianta ele ir lá me dizer... A mulher me dizer que o marido brigou com ela, daí ela recaiu. Ou o marido dizer que a mulher gastou muito no seu cartão de crédito. Ou alguma coisa assim. Não. Foi um processo que você recaiu e você não teve desculpa. Você recaiu porque você foi lá. As coisas da vida continuam acontecendo. Todos os dias. Você tem filho, você tem a saúde física, que daí, quando você sai do amortecimento do álcool, várias doenças que estavam ali adormecidas vêm à tona. Aí você começa a perceber. Aí você vai perceber dores que você não percebia antes porque você estava amortecido. Não é que, eu parei de beber, parece que as
não
coisas
foi
pioraram.
Agora, né? Não. Já estava contigo fazia tempo.
Já estava contigo, só que você estava amortecido do trago, não percebia, não notava, não sentia. Então, estava anestesiado. E aí, então, começam a aparecer todos esses detalhes. É a hora de você fazer uma revisão geral da tua saúde física, da tua saúde bucal, né? Aí você vai ter que ir lá ver em que pé você... Porque tudo isso fica abandonado por causa de um trago.
Sim.
Tá. E aí, o que é que a gente tem que dizer para as famílias? Que o álcool é poderoso. Tire ele de dentro da tua casa. Tire ele da criação dos teus filhos. Tire ele das tuas festas. Ele é poderoso. Se ele fizer parte com o teu filho, ele vai tomando conta da vida do teu filho. Aí você vai dizer assim, é só se controlar. Não é bem assim. As coisas não são... Com o álcool, as coisas ficam mais fáceis. Os jovens correm mais, eles correm mais riscos. Depois a polícia pega, eles pagam multa para não fazer bafômetro, tá? Mas isso é uma prova de que ele tinha bebido. Porque se ele não tivesse bebido, ele faria o bafômetro. Aí ele pode fazer acidente. Ele pode fazer acidente que lhe machuque fisicamente ou que lhe tire a própria vida. O álcool provoca no indivíduo várias doenças mentais que depois vêm à tona, porque o álcool vai abrindo porteiras. Tá? Então, tudo isso, por favor, tire da sua família. É importante. Nós vamos vir agora para a festa. A festa. Quem é que patrocina? Grande parte do rodeio. O álcool. O álcool patrocina. Então, não o rodeio, as festas em geral, o carnaval, tudo é patrocinado pelo álcool. Por quê? Porque vende muito, gente. É muito dinheiro que rola lá. Você paga muito dinheiro para beber. E aí, então, esse é o grande dama. Tá à disposição? Tá. Mas vamos pensar que nós poderemos fazer uma festa com menor quantidade, ou com inexistente álcool, ou com alguma coisa. Tá oferta? Tá. A vida é assim, tem oferta? Tem. Mas então vamos tentar avaliar isso dentro da nossa família.
Mas eu quero ir no rodeio mesmo um dia lá. E eu vou levar meu chimarrão, vou tomar água mineral, ninguém vai me obrigar a eu tomar cachaça, não é proibido eu entrar lá.
É verdade. Olha aí. Sim,
vou fazer a festa, né? Igual.
Sim, mas até você já conseguiu admitir que você era impotente perante o álcool e descobriu o prazer de ir na festa com a sua cuia de chimarrão e com a sua água mineral. Admitiu que tinha problema com o álcool. Eu estou recomendando para as pessoas tentar evitar chegar no problema com o álcool. É. Porque o problema com o álcool é bem grave. As famílias que têm problema, porque álcool é uma porta de entrada a todas as outras drogas, né?
Sim, sim.
E aí nós temos famílias que sofrem imensamente por causa das drogas. Uhum. Nós estamos com um aumento incrível de uso em vacaria. Tanto é que nós temos problema grave de tráfico e coisa assim, a polícia tem tido muito trabalho e etc. Tal, mas tudo isso por quê? Porque começou, provou, gostou, fica. Nem prove. Porque se provar, gosta e fica.
Não sai
ele
mais,
dá,
né?
Um prazer.
É verdade.
Tu entendeu? Então você vai querer.
Bom, vamos fechar aqui o nosso assunto do dia. Doutora Neiva Pacheco, também o seu Sebastião estão conosco aqui para falarmos hoje. Já fizemos uma ampla explanação aí a respeito do primeiro passo de Alcoólicos Anônimos, né? A pessoa admitindo que é impotente perante o álcool. E aí, doutora, como é que a gente encaminha essa reta final de programa? Qual é o seu recado final aí à nossa audiência?
Pedindo para as pessoas que sempre prestem muita atenção ao álcool, que o álcool tem um poder, né? Aí você vai me dizer, tu está dando poder para o álcool? Estou dando poder, ele é poderoso. Sobre a vida do indivíduo, ele altera você. E tem, se ele altera você, ele tem um poder sobre você.
Uhum.
Tá? Porque quando você bebe a água, ela não te altera. Ela deixa você apenas hidratado.
É,
né?
Verdade.
E pedindo porque as famílias cuidem muito das suas casas, que as famílias que estão criando filhos prestem atenção nisso, porque esses modelos têm importância. Você cuidando muito já acontece.
Uhum.
Imagine se não cuidar, se não tiver essa atenção. Lembrando-se que filho é algo temporário, depois eles voam para o mundo. Tá? Pedindo também que as pessoas estejam conscientes das suas vidas. Se você saiu de férias, a viagem é a férias já, tá?
Uhum.
E vão devagar para que não aconteça nada, que sorriam mais, que percebam a natureza, que plantemos mais uma árvore, que fizemos alguma coisa, que cuidemos dos foguetes, que ontem eu fiz um aprendizado interessante com a informação da rádio. Que estejamos vivendo uma vida muito sadia a partir de agora. E que cuidemos muito. Você não vá atrás do seu filho. Seu filho é de menor, vá cuidar. Ele é responsabilidade tua. Porque se acontecer algo com ele, você vai ter que responder. Então, não existe disso. Ah, mas daí você... Vá cuidar do teu filho. Vá lá pro rodeio, vá cuidar, vá saber onde tá, vá puxar pela mão, vá levar para casa. Isso é responsabilidade sua. Depois, quando ele for, quando ele se sustentar, que ele não depender mais de você, que ele estiver na casa dele, aí várias vezes você vai ver coisas e ter que ficar quieto. Mas daí é outra situação.
Daí é outra história, né?
É.
E acho que é legal quando a senhora fala, né? O pessoal que vai viajar, aproveite, né? Desfrute dessa viagem, né? Da melhor forma e mais saudável possível, né? Eu acho que é o destaque, né, seu Sebastião? O que o senhor nos conta no fim do programa?
É, tudo que a gente passou aqui, o que eu falei, né? A experiência minha, né? Que eu passei, na realidade, eu passei por todo esse sofrimento, né?
Uhum.
E que as pessoas procurem ajuda. Nossa reunião é na terça-feira e na sexta, das 8 às 10, né? Procurem ajuda, que não é feio, né? A gente vai lá para melhorar. Uma transformação mesmo de vida, né? Alcoólicos Anônimos é sinônimo de harmonia, né? Uma vida melhor, né? Então procurem as reuniões que a gente está lá sempre as portas abertas, né? E tentando passar o melhor para as pessoas que precisam tanto, né? Porque se o álcool traz muito sofrimento a tantas famílias, né? A gente vê todos os dias o exemplo, né? E muita gente não acredita ainda, né? Mas procurem ajuda que nós estamos lá a dispor.
Sim, além da ajuda dos alcoólicos, às vezes as pessoas são encaminhadas a um período de internação, que é para desintoxicação. Façam também, gente, isso é bom, porque daí isso também ajuda. Tem algumas pessoas que não precisam, que só o AA tá bom. Mas tem outras pessoas que isso ajudaria imensamente para que ela conseguisse voltar livre daquilo, pudesse fazer esse período de tempo, que daí dá tempo da família tirar tudo de dentro de casa, as recordações, as garrafas, fazer as coisas todas, daí fica interessante, também é bom. Faça um esforço, vale a pena.
Não tenho dúvida disso. Doutora Neiva, obrigado pela sua presença e mês que vem estaremos aí repercutindo o segundo passo. Obrigado e um bom início de ano.
Um bom início de ano a todos os ouvintes. Dizendo que Alcoólicos Anônimos e Amor Exigente estão sempre com as portas abertas e que procurem, vão se informar, não precisa você ter problema com álcool, vá lá se informar, de repente você pode levar essa mensagem a alguém.
Que bom. Bom, seu Sebastião, obrigado também pela presença, um abraço, meu amigo, bom ano para o senhor.
Um bom ano, né? Um final de ano para todos, né? Um bom início de ano, que nós entramos no segundo passo agora, procurando, né? Que só um poder superior pode nos devolver essa sanidade, né?
Muito bem. Então, mês que vem nós renovaremos aí esta nossa conversa.